A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Nessa noite de hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o ator, bonequeiro, pedagogo e fundador do grupo Trupe de Trapo, Anderson Gonçalves. Bem-vindo aqui ao estúdio da FM Cultura, Anderson.
Olá, boa noite, Alan. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
Tu sabes que a ideia de te trazer ao programa Quilombo partiu de uma entrevista que eu fiz com a Silvia Duarte, porque ela estava fazendo um show, né? Daí daqui a pouco falou dos 15 anos da trupe de tal. Pá, mas 15 anos da trupe, eu tenho que trazer o Anderson. Mas na verdade já estamos hoje aí com 17 anos, né, em 2025, né?
Batendo na porta dos 17 anos, daqui a pouquinho, em julho, a gente celebra. E uma baita trajetória, e a Silvia conosco também, né? Acho que a gente tem uma coisa muito legal de olhar para essa trajetória desses 17 anos, é a quantidade de gente boa trabalhando conosco. Tu olha a ficha técnica dos espetáculos, as pessoas, né? Então a gente tem Mari Falcão, Ian Nixon, Mayura Matos, a Silvia Duarte. Cara, é gente muito incrível, que muito legal. Incrível.
Bom, mas antes de falar da trupe propriamente dita, eu gostaria de falar sobre o Anderson. Quem é o Anderson Gonçalves?
Pois então, né? Boa pergunta, pergunta de terapia essa. Quem é o Anderson Gonçalves? Cara, eu sou natural de Santa Maria, né? Vivi lá pouquíssimo tempo, saí de lá bebê. Fui adotado. Meus padrinhos, né? Minha mãe biológica me deixou com os meus padrinhos e aí fui adotado por eles. Agora, semana passada, eu fiz 40 anos.
Opa.
Entrei, né, na fase dos 200. Tenho a minha filhinha de 6 meses, que também foi uma grande alegria desses últimos tempos. Sou formado em pedagogia, dei aula durante 7 anos na minha vida. Gostava muito de trabalhar com educação infantil. Acabei me afastando da sala de aula um pouco porque surgiu o teatro na minha vida, né? E outro pouco porque a dificuldade de trabalhar dentro da educação infantil para homens é muito grande, né? Uhum. Então, ainda é a educação ainda é muito machista, né? Ela vê a mulher como capacidade cuidadora, mas não vê o homem. Aí isso foi me afastando também, porque se você faz um concurso público, não tem, né? Você não conseguia trabalhar. E aí eu fui fazer outras coisas, fui fazer, né, outras viagens, fui pra São Paulo um tempo trabalhar com venda de revista, aí curti essa saída. E aí quando voltei pra Porto Alegre, comecei a fazer recreação e animação de festas com a Carmen Lima, que foi, assim, o propulsor da minha jornada no Teatro de Bonecos, foi ali, né, na recreação de festa. E ela foi parceira, inclusive, na fundação da companhia, né? Nós fundamos juntos a companhia, trabalhamos depois, acho que mais...
A trupe.
Isso, com a trupe de trapo, a gente trabalhou mais um tempo juntos. E aí eu me apaixonei pelo Teatro de Bonecos e comecei a estudar e entender isso, né? Entender o que era aquilo que era tão fantástico, tão incrível. E dedico esses últimos 10 anos a esse estudo, que foi se entrelaçando também com o estudo de questões negras, de questões indígenas, uhum, de tentar esse resgate da nossa história, né, buscar, e que aí tem a ver também um pouco com a minha história pessoal, porque enquanto uma criança adotada, eu fui adotado por uma família branca. Meu apelido quando era criança era Negão. Então eu era o mais escuro da família, era eu, e eu tenho a pele mais clara.
A família aqui de Porto Alegre.
Isso, é. E aí essa coisa, né, de não ter as origens e tal. Então todo o meu trabalho, os meus espetáculos, eles acabam sendo uma forma de buscar e falar sobre origens. Então eu vou resgatando, mas como é que isso aqui começou? Qual é a primeira história? Qual é a possível história real? Qual é a possível história verdadeira? Né? E que é uma coisa que, infelizmente, hoje eu já não tenho mais esse contato, né, assim, com a família biológica. Ficamos, acho que, praticamente 30 anos, assim, sem contato nenhum. Aí, de repente, houve uma retomada de contato e depois, por vários motivos, a gente acabou se afastando. E aí, a minha mãe biológica, nesse meio do caminho, faleceu. E muitas das histórias pessoais se perderam, né? Então, eu não cheguei a conseguir recuperar algumas coisas daquele período ali, bem da infância. E isso, de certa forma, é um combustível para a minha vida, assim, sabe? A construção de memórias. Hoje, por exemplo, com a minha filha, desde que a gente soube, né, da gravidez e tal, a gente faz um movimento de criar memórias.
Que legal.
Então, a gente está lá, a gente fez o chá de fraldas e a gente pediu para que cada um escrevesse algo que tivesse interesse, do que quisesse. E a gente fez uma cápsula do tempo, que ela vai abrir lá com 21 anos, foi o tempo que a gente delimitou. E a ideia é essa, assim, que ela possa olhar para o passado dela, para a história dela, para aquele momento que ela não viveu, mas ter, sabe, essa referência. E isso, para mim, por exemplo, acho que é uma coisa que me forma. Tá na minha base, assim.
Pois é, tu falou dessa questão das lembranças, da memória, da história, mas em relação à família que te recebeu, que te acolheu, que te adotou aqui de Porto Alegre, quais são as memórias que tu trazes desse período da tua infância?
Nossa, muito fantástico, assim. A gente teve uma família nuclear, que era eu, meu pai e minha mãe, né? Então a gente circulou, a gente viajou muito, meu gosto de viagem vem daí. Meu pai trabalhava com venda de... Primeiro eram venda de livros hospitalares, né? Então, assim, ou eram odontológicos, ou era alguma coisa ligada à medicina. Uhum. Então eu ia com ele para as viagens, era muito legal, assim. Eu lembro muito pequeno, tá? Nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, até Santa Catarina. Depois a gente passou um tempo, tinha aquela família mais ampla, né, ali, dos avós, dos primos, que a gente também conviveu, tem histórias bem legais, assim. E de forma geral a gente teve uma vivência de infância muito, muito genuína, sabe? Eu sou muito grato à minha família, a essa família que me adotou, porque eu acho que sempre eles foram sempre muito transparentes comigo. Eu sempre soube que era uma criança adotada, por exemplo. Sempre estive livre para procurar, né, se eu quisesse, os meus pais verdadeiros, enfim, biológicos. Verdadeiro não, porque eles também são, né, mas os pais biológicos. E a gente passou por muita coisa, assim, né? Nós éramos uma família pobre, né? Então, tipo assim, tem memórias, assim, que são muito marcantes e que eu acho que estão na base também da minha formação, como a gente morou muito tempo num hotel em Lajado.
Ah, na cidade de Lajado.
É isso, nós moramos muito tempo num hotel. Então a gente almoçava ali pelo hotel e tinha aqueles rolês do trabalho. Às vezes acho que demorava. Naquela época eles pagavam em cheque, então às vezes pegava um cheque na sexta-feira, não conseguia descontar. Não sei, eu sei que teve lá um final de semana que a coisa estava meio complicada e tinha só uma porção de comida. Uma porção de comida. E aí eu tenho essa lembrança, assim, dos meus pais me deram aquela porção de comida e eles deram uma curva ali, que não vou comer não sei o quê. E na frente do hotel, na janela, assim, do quarto, tinha uma laranjeira. E aí eles, o almoço deles aquele dia ali, foram aquelas laranjas e eu comi. Então, cara, isso é muito incrível, porque é uma família que me abraçou, me adotou e realmente me educou, né? Porque isso ensina muita coisa, né? Esse valor. O meu pai faleceu cedo, eu tinha 10 para 11 anos, né? E aí acho que ali foi um momento de desestabilidade, assim, né? Porque é um momento que tu tá entrando na adolescência, então muita coisa acontecendo, né? A minha mãe teve que daí trabalhar o dobro para poder segurar as pontas, né? Dentro de casa. Então, cara, foi bem um momento bem punk, mas também foi um momento de uma virada de pensamento, né? E também muito devido à minha mãe. Porque o que a minha mãe fez? Eu estudava numa escola, até aqui, próximo aqui, que é o Mané Garrincha, que era o seu CIEP na época, né? E ela trabalhava nessa escola, ela era merendeira nessa escola. E aí ela me levava pra escola, e só que quando meu pai faleceu, a gente morava no Teresópolis. E ela falou assim, não, vou te botar mais perto de casa, porque daí tu não precisa ficar indo e voltando. E eu, desgraçadamente, comecei a matar a aula, porque eu tinha saído da escola que eu, né... Meu pai tinha falecido, tinha saído da escola, perdido meus amigos. Então, aí, o que que eu fazia? Eu matava a aula lá, vinha caminhando a pé até o Menino Deus, onde estavam os meus amigos, ficava aqui na volta da escola. E aí, no meio do caminho, ela descobriu... Eu perdi um ano, né? Eu rodei o quinto ano. E aí, ela descobriu essa trajetória para eu não perder outro ano. Ela tinha um outro trabalho, que ela trabalhava numa clínica pediátrica aqui na José de Alencar, na época. E ela ia até a meia-noite. Então, tipo assim, era das 7 da manhã, meia-noite, a minha mãe estava trabalhando. E aí ela pegou e começou a me levar com ela. Então, eu ficava na escola, estudava ali o turno que eu tinha, saía e ia para a clínica. E nessa clínica, eu tive contato com médicos, com enfermeiros, então, né, com uma galera que tinha um estudo, oportunidades diferentes. E aí, essa galera começou a trazer livro, porque via eu sentado ali à tarde, noite inteira, trazia um livro, trazia alguma coisa, contava uma história, conversava. E ali foi, acho que, uma virada de chave, assim... O diferencial de eu estar na rua e daqui a pouco me tornar, né, enfim, entrar numa criminalidade, alguma coisa que não seria tão legal. E realmente eu dizer assim, não, pera, tem um outro mundo aqui que eu posso acessar, né?
É a história de como o meio influencia de alguma forma, né?
Total. Eu sou pessoa com muito privilégio, tá? Eu entendo que eu tive esse privilégio de poder ter essas pessoas que me puxaram, me disseram, ó, vem. E eu aceitei também, né?
Sim. Bom, mas até agora, vamos agora ver assim, de que forma ou em que momento o teatro, essa expressão das artes, entrou na tua vida?
Muito louco. Eu sempre gostei de teatro, sempre gostei de arte. Eu nunca pensei em viver dela, nunca foi um sonho. Tá? Mas eu me lembro, por exemplo, na escola, no ensino fundamental, era a época dos 500 anos lá do, né, do Brasil.
Do achamento.
Então, e aí ia ter um lance lá e eu escrevi um roteiro, fiz uma peça praticamente, contando ali aquela história e tal. Já, olha que louco, né? Já naquela época com um senso crítico, porque os nossos indígenas entravam todos pintados de vermelho como se fossem ensanguentados e tal. Então eu sempre gostei, assim, sempre de alguma forma, sempre estava relacionado com essa coisa, sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler, né? E isso te dá uma vibe legal. Quando termina ali um dos meus contratos de trabalho, né, quando eu fiz magistério e tal, daí tava dando aula, terminou um contrato de trabalho, eu tava com essa dificuldade de conseguir trabalho. E aí eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Peguei o classificado um dia, abri, tinha um lance pra vender revista. Que na verdade era um golpe, era aqueles golpes que o pessoal dava nos aeroportos, nas coisas, sabe? Aquilo era mais uma treta. Sim. E aí eu falei, mas tinha uma coisa que me chamou a atenção, que era disponibilidade pra viajar. E eu falei assim, pô, não tô com trabalho, não tô agora, tô numa fase de pausa de estudo, mas eu posso viajar. E aí eu fui lá, era pra ir pra Campinas. E aí eu fiz a entrevista na segunda-feira e o cara falou assim, tu pode viajar na quarta? Eu falei, posso. Só fui. E aí fui trabalhar, sou um péssimo vendedor, porque era isso, não era a minha praia. Mas lá eu tive um contato com uma galera diferente. É isso, quando tu viaja, tua mente, ela se abre, né?
Sim.
E aí eu fiquei um ano em Campinas trabalhando. Cheguei a trabalhar dentro da minha área, num espaço, numa loja lá. E aí voltei pra Porto Alegre. E quando eu voltei pra Porto Alegre, eu volto sem trabalho, volto sem dinheiro, porque não vendi quase nada lá, só me mantive, né? E aí vou procurar trabalho, não sei o que, e chego na recreação de festa. E aí eu pensei assim, tá, vou lá, não é bem o que eu quero, mas vou fazer, né? E aí na época com o tio Gui. E aí o tio Gui me chamou, daí teve um treinamento. Curiosamente, no treinamento dele tinha teatro de bonecos, então a gente fazia lá uma tarde lá, e aí tu fazia isso. E eu achei aquilo horrível. Eu falei assim, meu, cara, não consigo fazer esse negócio de boneco aqui. Não quero. Beleza. E aí o tio Gui, ele não tinha tanto fluxo de trabalho. Então eu fiquei acho que um mês com ele, fiz uma festa. E aí tá, precisando trabalhar daqui a pouco. Ele falou assim, olha, eu tenho uma colega de trabalho que ela tem uma demanda, eu vou te indicar pra trabalhar com ela. E era a Carmen Lima. E aí eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer, né? E aí a gente foi. E aí comecei a trabalhar, realmente a Carmen tinha muito trabalho, ela era muito requisitada, né, dentro da recreação em Porto Alegre, na região metropolitana. E a gente fez, e tinha o teatro de bonecos. E aí eu vivia dando curva. Eu dizia, não vou fazer, não, hoje não, eu vou ficar olhando. Eu ficava do lado de fora, olhando ali, ajudando com as crianças e tal, né, ela fazia. E aí um dia ela me pegou uma peça. Ela montou o teatro tudo e disse assim, tu vai ali que quebrou um negócio, tu arruma pra mim. E eu entrei no negócio, quando eu entrei atrás da tapadeira, ela avisou pra toda a festa que ia ter o teatro e falou, não, vai ser com o tio Batata, que era o meu apelido, vai ter o teatro. E aí eu sabia que se eu saísse, não ia rolar, ia ficar uma coisa, e eu tive que fazer. E fiz, assim, ó, querendo que acabasse logo. Mas ali aconteceu uma coisa estranha. Eu percebi que tinha algo em mim que eu ainda não tinha descoberto, que era a capacidade de improvisar. E o boneco me facilitava a improvisar. porque eu estava escondido.
Uhum.
Então ali vieram várias coisas muito instantâneas minhas que eu não sabia. E aí eu comecei a gostar daquilo, comecei a fazer. E é assim, tipo, era pra ser 15 minutos. Então, tinha festa que eu fazia 40, que eu ficava lá brincando e a galera vinha e tal. E aí, cara, a coisa foi indo, até que um dia eu resolvi fazer. Eu sempre fazia oficinas de teatro, né? Eu tava sempre alguma coisa ou outra. Um dia eu resolvi fazer um teste lá pra escola de atuadores do Arnaiz aqui outra vez. Que era uma escola, assim, mas a ideia não era, era só estudar mesmo, tá com o corpo em movimento. E aí, lá, quando eu entrei, uma das professoras, a irmã dela, era a Inês, né? Inês Falcão, que trabalhava aqui na TVE, enfim, no programa Pandorga, e eles estavam precisando de estagiário, alguém que já tivesse alguma experiência com boneco. Eu levantei minha mão porque eu tinha experiência na recreação. E aí eu vim parar dentro da TVE, dentro do programa Pandora, que era uma referência pra mim da infância, né? Eu assisti o programa. E a partir dali a coisa só foi. A gente foi pra Canela, pra Gramado, ver os festivais. E aí eu comecei a ter noção da grandiosidade que é o boneco.
O trabalho com bonecos, né?
É. E aí tu começa a entender que não é só recreação de festa, que não é só pra criança, que não é só o fantoche, que tu tem, né, uma infinitude. E aí no ano, eu entrei em 2007, no ano seguinte nasceu a Trupe de Trapo.
Legal.
E aí foi isso, cara, a nossa trajetória, assim, pra a minha trajetória pessoal, pra chegar nesse lugar, ela passou, acho que por essa coisa do desapego, eu sempre fui muito desapegado também. Ah, eu sou professor, mas tá, beleza, eu também posso fazer outra coisa. E como isso foi naturalmente indo. E hoje, né, dentro do nosso trabalho na companhia, muito da minha formação pedagógica ela é importante. Então, não é algo que eu desperdicei, né?
Eu devo dizer que dessas lembranças que tu estás trazendo para nós aqui, bom, eu te conheci aqui dentro da TV, né, por conta justamente da tua atuação dentro do Pandorga, junto com a Inês Falcão ali. E eu conheci a Carmen Lima também por conta de ti, né? Porque eu, em algum momento, fui assistir, então, uma apresentação que vocês dois, tu e a Carmen, estavam fazendo lá, acho que era no Museu do Trabalho.
Pode
o Teatro
ser.
Museu do Trabalho, que era uma peça sobre o Negrinho do Pastoreio.
Exato. Primeiras montagens do Negrinho do Pastoreio. Foi nosso primeiro espetáculo de temporada, né? De cumprir temporada, foi o Negrinho do Pastoreio. Não me pergunta por quê. Um dia eu fiz uma oficina com os meninos da Gente Falante, que era uma oficina de manipulação de boneco, de luva. E lá na oficina eles falaram, explicaram mais ou menos como é que se fazia ali as cabecinhas dos bonecos. Até então eu nunca tinha feito. Eu cheguei em casa e fiz 3 cabeças.
Que legal.
E aí as 3 cabeças que eu fiz, eu falei, tá, agora eu quero montar um espetáculo. E aí veio o Negrinho do Pastoreio. Assim, porque era uma história que de alguma forma estava presente em mim, né? E hoje eu entendo muito mais, talvez, por que ela estivesse presente em mim, porque também ela vai falar sobre origem, identidade. A gente tem uma noção, e eu sempre digo isso, né? Agora a gente tem uma outra versão do espetáculo, né? Do que é o Trapos e Farrapos, Negrinho, que é uma evolução muito grande, crítica, daquilo que a gente pensava e daquilo que a gente fazia, mas lá eu já tinha essa semente. Eu já não acreditava que tinha que ser uma santa branca, eu não acreditava que havia o perdão para aquele assassino, porque é isso que ele é, né? O estanceiro é um assassino, ele mata um menino de 12, 13 anos, né? Então, é muito louco, eu sempre digo agora nas viagens que a gente tem feito e nas palestras que o Negrinho do Pastoreio é reconhecido como a história símbolo do Rio Grande do Sul, com espaços lá no Palácio, né?
Tem o Salão Negrinho do Pastoreio.
Exato. Tradicional. O Negrinho do Pastoreio, a história, lá, se a gente começa a remontar as origens, ela era contada nas mesas de jogos dos salões da nobreza branca, né? Ali dos grandes fazendeiros, como uma história de diversão. Era isso que ela era. Tá? Crua, sanguinária, bem, né? Aí veio o Simões Lopes Neto e deu todo aquele tom de poesia, escreveu daquela forma lúdica que a gente vê. Só que assim, é uma história sobre um assassinato, é uma história sobre alguém que espanca outra pessoa. Essa história é símbolo do Rio Grande do Sul. Isso fala muito sobre o Rio Grande do Sul.
Ainda hoje.
Né?
Ainda hoje. Muito.
Então, quer dizer, olha que louco que é. E a gente pode aceitar, né?
Aliás, um assassinato de uma pessoa, de uma criança negra.
E isso é simbólico também, porque quando tu não está assassinando só o indivíduo, tu está assassinando uma cultura, porque tu está colocando, tu está tirando todas as referências negras que poderiam ter nessa história, tu está assassinando um potencial, porque, né, hoje quando a gente fala que no Brasil a quantidade de jovens negros que morrem, isso é o quê? Isso é o futuro que tu está eliminando. Então, né, isso a gente já vem praticando no nosso estado há muito tempo, e as pessoas acham bonito, as pessoas acham, nossa, que legal, é o símbolo do Rio Grande do Sul. Não, peraí, vamos parar e vamos olhar para isso. Por que que é o símbolo do Rio Grande do Sul? Por que que essa história, como ela está contada, a gente não questiona? E é um pouco do que a gente faz hoje, né?
Pois é, eu queria te perguntar, como tu analisa, porque justamente é uma história pesada, né, uma história muito significativa, mas tem uma carga emocional assim, muito forte. E como é trabalhar esse tema pesado, assim, para o público infantil, para as crianças, e de que forma tu acredita que a juventude acaba se apropriando da história, visualizando a história?
Eu gosto de dizer que se daqui 10 anos as pessoas confundirem a nossa versão com a versão original, eu vou ter cumprido um objetivo.
Então a versão original, aquela lá do João Simões Lopes
Isso,
Neto.
Isso, né? Então se as pessoas começarem, por exemplo, na nossa, a gente tem uma Oxum. Isso por si só já é uma ruptura gigante dentro do senso comum.
Perfeito.
Né? Inclusive agora a gente teve ano passado a possibilidade de se apresentar no interior. E cara, é muito louco quando tu olha para as pessoas e entra a imagem de Oxum. E tu vê pessoas, professores, professoras visivelmente incomodadas. Visivelmente incomodadas. Né? E isso, para mim, me satisfaz muito. E o retorno que a gente tem tido dos públicos nos lugares que a gente tem circulado, o espetáculo já ganhou 2 vezes melhor espetáculo infantil, né? Então em festivais, então quer dizer, ele tem um valor, ele tem um mérito que a gente encontra. E eu percebo que, de uma certa forma, eu sempre digo, é uma história sobre tristeza. A gente não tem como mudar isso. Não tem como eu fazer uma história diferente. O negrinho não vai virar um super saiyajin, vai sair batendo todo mundo e vai... Não, não tem como fazer isso. A gente vai falar sobre tristeza, mas tem símbolos que a gente traz que eu acho que transformam um pouco a percepção do nosso público. Por exemplo, todo mundo, né, o próprio texto do Simões traz, ele não tinha nome, não tinha pai, não tinha mãe. E assim ele fica do início até o final. Negrinho, negrinho, negrinho. No nosso espetáculo, lá no perto do final, ele é batizado. Ele recebe um nome. Cara, isso é muito, sabe? Isso é
simbólico,
muito transcendental.
Né?
Não, ele tem um nome. A gente não foca na violência, por exemplo. Em nenhum momento a gente coloca esse personagem como que ele tenha morrido. Né? A gente entende que houve um castigo, mas será que ele morreu? O que é morrer? Que daí a gente vai para a circularidade, né, de um conceito africano, que é, será que as coisas morrem? Será que as pessoas de fato morrem?
O fim, né?
Uma ideia pode morrer, né? Então a gente trabalha com isso também. Então assim, o nosso foco, e aí foi bem interessante que a gente foi para um festival e alguém nos questionou dos jurados, mas o mais importante da história, que é o negrinho ser castigado no formigueiro, não teve. Aí eu perguntei, mas é importante para quem? Né? Para quem interessa o corpo preto machucado? Para nós não, para mim não. Eu não quero contar essa história. E são desafios. Agora a gente fez, por exemplo, o espetáculo Lanceirinho Negro, que é uma adaptação da obra da Ângela Xavier, maravilhosa também. E a gente também se questionou sobre isso. Tá, mas o que que a gente quer contar? Porque a gente tá falando de uma história de traição, de uma história de massacre, uma história de morte. É isso que a gente quer contar? Tá, mas o que que tem nas entrelinhas?
E segundo a versão oficial, é negada, né, essa traição.
Exato. Então, eu acho que o que a gente conseguiu fazer dentro da obra é, sim, a gente tem uma história que tem tons leves. Então, por exemplo, se a gente trabalha com um boneco de luva, que é um boneco por si só mais gracioso, ele traz uma leveza para algumas coisas. Mas a gente tem textos muito fortes. A gente traz a poesia, a gente tem o Guerreiro Poeta, que fez um poema maravilhoso para nós, que vai falar sobre aquilombamento, que vai falar sobre um monte de conceitos que eu acho que a gente não precisa ser didático. Eu acho que a gente joga pedagogicamente esses conceitos para a digestão, para cada um vai bater de uma maneira. Para cada um vai bater de uma forma diferente. E se a gente tiver sorte, por exemplo, de ter um professor, de ter um pai que é ativo, perfeito. Entendeu? Ele vai desenvolver aquilo em sala de aula, ele vai ir além, ele vai buscar, por exemplo, por que Oxum? Ah, Oxum é um arquétipo de uma orixá que tem uma capacidade de luta, tanto quanto ela tem uma capacidade de acolhimento. Ela é, né, a que rege, que cuida das crianças. Até uma certa idade ela é. Então, para nós, dentro do espetáculo, faz muito sentido que seja Oxum. Né? Porque é isso. Ela é acolhimento, mas ela também é luta. Ela também é guerreira. Né? Então, são pequenas coisas que não tá explicado na peça, mas que o todo te leva para algum lugar. E aí tem uma coisa muito legal que a gente fez, que é um baita trabalho de produção, que assim, infelizmente não consegue fazer em todo lugar. Mas a gente criou pequenas velinhas. Porque tem a história da vela, né? Que ele pega e faz os tocos de vela e tal. E a gente se quebrou muito para pensar assim, tá, mas como é que a gente vai representar essa vela? A gente já viu muita gente fazendo botar luzinha e barulho. Eu falei, não, mas não é isso. A gente fez pequenas velinhas com material que reflete na luz negra. E qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que no público a gente entrega essas velinhas somente para pessoas ou crianças negras. Por quê? De cada toco de vela, uma nova vela surgiu ajudando o negrinho a encontrar o caminho. Quando a gente fala em aquilombamento, não é exatamente isso?
Que bacana.
Então quem é, né? Quem são as pessoas que nos ajudam a encontrar o caminho? São os nossos. São os que estão próximos a nós, que nos entendem, que entendem a nossa luta. Então, aquilombamento é isso. Então, quando a gente cria essa camada dentro da história, tu leva para um outro lugar. Porque daqui a pouco tu tá ali, tu vê a tua, né, tu é uma pessoa negra, tu vê a tua velhinha brilhando e tu entende. E, cara, e é muito incrível, porque a gente fez isso num festival, a gente não explicou nada. A gente só entregou a vela. No momento certo da cena, as crianças... A gente tem fotos das crianças levantando as velas.
Que legal.
Então, acho que esse tipo de coisa, assim, que a gente conseguiu ter êxito no processo, né, nosso interno, de compreender isso como uma missão e que vai para o espetáculo e que reverbera no público.
Anderson, maravilha as tuas histórias, maravilha esse trabalho que está sendo feito pela trupe, com o Negrinho, com outras peças, outras montagens que vamos conversar ainda no segundo bloco. Mas assim, ó, nós estamos no final, já no primeiro bloco. E eu tinha te pedido para que tu escolhesse algumas músicas, né, para a gente pudesse comentar. E eu queria que tu trouxesse uma música, falasse sobre uma das músicas que tu escolheste.
Tarefa árdua, né, escolher... São tantas músicas. Eu sempre gostei muito de música, desde criança. Tem história, inclusive, com meu pai. A gente pegava um radinho de pilha, ia pro fundo do quintal da avó pra ouvir Caiçara. E a gente ficava adivinhando, né, qual eram as músicas e tal ali que ia tocar. E eu vou começar por uma que me toca muito, não tanto pelo tom da música, mas porque eu acho que é incrível, que é da Elza Soares cantando O Meu Guri. Eu acho que essa música, ela... Elza Soares era fantástica, né? Assim, enfim, fora de série. E nessa música especificamente, parece que ela conseguiu transcender. Pra mim é uma música que me bate, uma das músicas que quando eu escuto eu balanço, eu tenho que parar o que eu tô fazendo e só curtir.
Não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega suado e veloz do batente, traz sempre um presente pra.
dente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, chave, caderneta, terça e patuá, um lenço e uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo pra ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele meninar. De repente acordo, olho pro lado, e o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo, de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí. Meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Chegou aos cinemas um filme de tirar o fôlego.
Corre!
Do mesmo diretor de A Morte Te Dá Parabéns, uma mulher terá seu encontro interrompido por um certo alguém que envia mensagens ameaçadoras.
O que você quer comigo?
Todos são suspeitos.
E aí, como tá o encontro?
Drop, ameaça anônima. Hoje nos cinemas, garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
PNAV e Secretaria da Cultura do Estado apresentam Festival Sul Universal, um grande evento que ocorre em 5 cidades gaúchas. E dia 26 de abril, sábado, a partir das 18h30, é a vez de Porto Alegre, na Rua dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana. Shows com Quinteto Canjerana, Dune Elias Quarteto e Rapajador. Entrada gratuita. Esperamos vocês. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
Alô, amigos! Olha o programa Samba Enredo chegando com mais uma edição do Vozes do Carnaval. E neste sabadão vamos homenagear o grande e saudoso intérprete Dominguinhos do Estácio.
Olha a Imperatriz chegando!
Então se liga, hein? Programa Samba Enredo, neste sábado, às 13 horas, com o Elias Costa, aqui na nossa FM Cultura 107,7.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa.
Você está ouvindo Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Essa noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o ator, bonequeiro, pedagogo e fundador do grupo Trupe de Trapo, o Anderson Gonçalves. Anderson, que estava aqui nesse primeiro bloco do programa falando sobre as suas histórias, sua origem, né, de como ele ficou fascinado com a questão do teatro, as artes, o mundo das artes. E agora, Anderson, eu queria começar te perguntando nesse segundo bloco, na verdade, sim, um apanhamento geral, porque tu, antes da entrevista, tu estavas falando para mim sobre assim, a questão da identidade, como a construção da identidade, como a tua, o campo profissional, ele se mistura muito com o teu campo artístico, né? E eu fiquei pensando sobre a música primeira que tu escolheste agora, Elza Soares, O Meu Guri. De alguma forma também deve estar relacionado com essa busca da tua identidade.
Com certeza, com certeza. É, são muitas camadas, né? Eu acho que a música, várias músicas conversam comigo, né? Isso que é o fantástico da arte, o fantástico da música que a gente sempre tem, né? Pra cada fase da vida e tal. E eu acho que essa música, ela me traz um pouco de um pensamento do que a minha mãe biológica, por exemplo, pensou, né? Porque é isso, eu nunca condenei ela, eu nunca soube os motivos, mas eu nunca condenei ela. E ao mesmo tempo eu penso que é um baita ato de coragem. Porque não foi assim, ela não me deixou num orfanato, ela não me deixou na rua. Sim. Ela direcionou isso, né? Ela falou, olha, esses padrinhos são pessoas que vão poder cuidar, eu não vou conseguir, pelo motivo que for, eu vou direcionar. E isso é um baita, né? Cara, tu olhar pro teu filho e dizer assim, bah, não vou conseguir.
E houve um cuidado nessa busca, porque não foi assim largar pra qualquer pessoa ou pra alguém que não conhece, né? Ela sabia pra quem ela estava entregando.
Exato, exato. Então, e quando eu ouço essa música, né, cantada pela Elza Soares, eu tenho um pouco dessa... Eu faço um pouco essa conexão, sabe? De... O que será que se passou, né, na cabeça dessa mulher? Que era uma mulher negra, que era uma mulher pobre, periférica, que sei lá o que passou na vida, né, para poder sobreviver, criar outros filhos, né, porque haviam outros filhos, haviam outros irmãos, então, tipo... E é isso, às vezes a gente foca em coisas, né, tipo, ah, mas tá, pô, por que que criou o outro filho e não criou esse? Mas, cara, olha o que ela fez comigo. Olha o caminho que ela me deu, olha a possibilidade que ela me colocou, olha o lugar e as coisas que eu conquistei a partir disso. Então, ela, tanto quanto os meus pais que me adotaram, são parte desse projeto.
Uhum.
São parte desse projeto. Porque ela disse, não vou conseguir, né?
vai ser sub. Então eu vou botar aqui para tentar ir um pouquinho mais. E eu tô aqui, cara. Eu tô aqui conversando contigo hoje. Olha só que louco isso, né?
Graças a Deus. E de alguma forma, esse estado de coisas também acaba interferindo no trabalho que tu faz hoje. Porque o trabalho que tu fazia, e eu queria até que tu falasse um pouco sobre isso, o trabalho que iniciou com a Trupe de Trapo é um pouco diferente do trabalho que acontece hoje, né? Fala um pouco, explica pra nós.
Sim, eu comecei com a Trupe de Trapo numa ideia de quero fazer teatro de bonecos. Mas eu não sei o que é teatro de bonecos. Mas será que é real? Tanto que a gente começou assim, tinha uma colega de faculdade até, que ela trabalhava com uma ONG, e um dia ela chegou pra mim e falou assim, bah, tu tem um espetáculo que fale sobre tal coisa? Eu falei, tenho. E eu não tinha. Eu fui pra casa, escrevi, passei um mês ali fazendo, sei o que, falando, estreando o espetáculo. Aí ela gostou, falou, tu tem um espetáculo que fala sobre isso aqui? Tem. Eu ia lá e fazia. Então, assim, os primeiros meses, assim, acho que os primeiros 6 meses foi um caos, cara. E aí a gente misturava coisa, boneco, fantoche, tudo, sabe? Mas eu queria fazer, eu tinha essa vontade. E uma inquietação, eu sempre fui muito inquieto. Eu olhava muito com criticidade pro que eu tava fazendo. E aí chegou um momento, que é quando a gente vai fazer o Negrinho do Pastoreio, que a gente dá uma viradinha de chave. A gente faz um espetáculo pra temporada, pra ir pra um teatro, pra, né, pra receber pessoas. É diferente de tu pegar e montar uma tapa dele pra uma escola. E aí a gente, pô, tem uma coisa diferente aqui. As pessoas estão vindo, estão nos assistindo. A gente pegou o auge da gripe aviária, aquela que, sim, sabe? E a gente sobreviveu aquilo, né? E, pô, e as pessoas foram no teatro naquela época. Então, quer dizer... Cara, tem uma coisa legal aqui, o nosso trabalho tá fluindo. O que que eu quero fazer? E aí entrou uma coisa que era, tudo quanto era boneco que eu vi, eu queria fazer. Ah, é boneco de luva, quero fazer. É boneco de fio, quero fazer. Eu queria fazer tudo. Eu queria experimentar, era uma coisa muito intensa. E aí chegou um momento que eu me dei conta que, tá, mas eu não quero contar as histórias que as pessoas estão contando. Eu não quero contar lá o Chapeuzinho Vermelho, eu não quero contar. Eu quero contar outras histórias. E esse processo, ele está muito ligado a um processo pessoal de eu começar a entender a minha vida e a minha história. De por que eu era tóxico e por que eu me submetia à toxicidade nas minhas relações, por exemplo. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. E aí eu comecei a buscar e entender que eu estava num caminho pessoal de descoberta. Que veio concatenar com uma outra questão, que é a questão da negritude, porque eu sou um homem negro de pele clara. E até então, eu nunca tinha me visto como um homem negro. Que pese lá a minha família me chamar de negão quando era criança, mas tipo, pra mim, não sou um, né?
A minha pele não é retinta.
Exato. Porque eu também não tinha referência, eu fui criado no meio de pessoas brancas, então minha referência são as pessoas brancas, uhum, né? É isso. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que eu tenho um grande amigo que é o Thomas Edison. O Thomas Edison é um homem negro, alto, sabe, bonito, aquelas coisas que chama atenção quando tu vê. E a gente conversou muito. E um dia a gente tá caminhando na rua, e ele fala, pra tu ver, né, Anderson, porque os homens negros que nem eu e tu... E aí eu fiz assim, E eu olhei pra cima, porque ele é mais alto que eu, olhei pra cima. E eu falei, pai, esse cara tá dizendo que eu sou negro que nem ele. E aí isso virou uma chave. E eu comecei a estudar. Eu fui atrás de estudar e de ler, de fato, sobre isso. E paralelo a isso, as histórias que mais estavam me chamando a atenção para serem contadas eram histórias que tinham a ver com isso. Por quê? Porque na base da minha origem, aí se tu pega hoje, né, fotos da minha família biológica, são pessoas negras. São pessoas negras, tem ali traços de pessoas indígenas, seja, a região de Santa Maria, né, tem muito essa influência também indígena dos povos dali. Então quer dizer, cara, é uma história que tá na minha veia, que tá no meu sangue e que eu queria viver. Né? Que nem eu digo hoje eu arranho ali tocar um tambor. Aí eu olho lá pra minha sobrinha, num terreiro, num pé no chão, tocando um tambor, eu digo, putz, olha aí, ó, da onde vem, né? Tá conectado. Então hoje, quando eu quero fazer um espetáculo e eu quero dizer, não, eu quero botar um tambor, eu quero aprender a tocar, eu quero minimamente interagir com esse coro, isso tem um porquê. E acho que foram processos que foram se encadeando, de eu tentar entender quem eu sou, de eu tentar entender também os meus limites, porque daí é isso, eu também tenho um limite, né? Não vou virar uma chave de 40 anos, assim, e radicalizar, não, eu também tenho um lugar onde eu vivi, eu vivenciei, e, cara, até ali eu vou, né? Mas eu comecei a pensar, o que eu posso fazer do meu trabalho? de que forma o meu trabalho, porque eu já sou feliz, cara, eu trabalho com teatro, eu trabalho com aquilo que eu gosto, não é fácil, não é simples, mas eu gosto do que eu faço, isso é um privilégio. Então, de que forma eu posso pegar o meu trabalho e fazer esse trabalho reverberar? Esse trabalho não ser simplesmente eu apresentar um espetáculo. Eu poderia, cara, eu sempre digo, a gente conversa às vezes no grupo, eu digo assim, cara, eu poderia ser milionário, eu poderia montar a Pequena Sereia, eu poderia pegar o Mickey Mouse e fazer um teatro de boneco ali de luva sozinho, eu ia ganhar uma grana boa e eu tava sussa. Mas não, eu quero falar sobre temas que são temas que é difícil de se colocar no mercado. Eu quero trabalhar com pessoas, porque daí isso também, né? Eu sempre fui questionado, ah, por que tu não faz uma coisa sozinho? Eu gosto de trabalhar com as pessoas. Hoje a companhia Trupe de Trapo, ela gera trabalho para pelo menos 22 pessoas. Dessas 22 pessoas, a gente tem uma grande quantidade de pessoas pretas, uma grande quantidade de pessoas LGBTQIA+. Saca? Olha que louco que é isso. Olha que louco que é isso. Eu, Anderson Gonçalves, nascido lá em Santa Maria, eu criei uma trajetória onde eu posso olhar para o meu redor, ver um monte de gente incrível, como Silvia Duarte, que esteve aqui, Alessandra Souza, Jeff Guinness, que estão aí super indicadas e premiadas em Porto Alegre, e dizer, cara, essas pessoas estão trabalhando comigo também, elas também querem estar ao meu lado, elas também querem compartilhar, eu também estou gerando trabalho e gerando pensamento. Saca? Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. E assim, ó, nos meus piores momentos, quando eu digo assim, ah, não quero mais. Não quero, cansei. Porque a gente se compara, a gente se questiona. Por que eu não tô?
Tu teve esses momentos?
Nossa, eu tenho isso uma vez por ano. Eu tenho. É quase assim, ó, anotado na agenda. Chega um momento, uma vez no ano, que eu digo assim, bah, não quero mais. Não quero. Não quero, eu não sou tão bom, eu não sou bom. E isso é real, tá? Eu não sou um bom bonequeiro. Eu não sou. Eu me quebro pra construir um boneco. Eu construo, mas eu me quebro. Eu não sou bom, nossa, exímio manipulador, como muitos colegas são. E eu admiro isso. Eu não invejo, eu admiro. Só que aí tem uma coisa que eu entendi na minha vida. O que importa dentro do meu trabalho não é a técnica que eu desenvolvi, mas é o discurso que eu consigo levar através disso. Eu não deixo de desenvolver a técnica, eu não deixo de querer aperfeiçoar, eu não deixo de querer fazer melhor do que eu posso. Mas o importante é o que eu estou falando.
Assim como importante na tua trajetória é a construção que tu fizeste ao longo da vida, né? Que te possibilitou ser hoje quem tu és.
Exato, exato. Então é isso, assim, cara. As coisas, elas realmente se entrelaçaram muito e eu tive que fazer esse olhar, né? E super indico, assim, façam terapia, se possível. Se não tem grana, busquem aí vários grupos de apoio que podem fazer isso gratuito, um valor mais baixo. Tem o próprio sistema público de saúde, porque, cara, é importante. Principalmente para homens, né? Acho que nós, homens, a gente dá uma relaxada nesse lugar, né? Uhum. De não se olhar. E aí esse olhar, ele é muito importante. Porque às vezes é uma coisa simples, que tu precisa virar uma chavezinha num lugar muito simples que tu não percebeu, né? E pra mim foi importante isso, porque melhorou as minhas relações, melhorou o meu entendimento da minha vida. Eu sou uma pessoa feliz. Não sou feliz o tempo inteiro porque isso não existe, mas eu olho pra minha vida e digo, cara, minha vida é muito massa. Eu tenho uma família legal, eu tenho uma filha que é muito fofa, que acorda sorrindo, dorme sorrindo. E isso é resultado do que ela vive em casa, né? Da energia que a gente coloca. Sim. Eu tenho a possibilidade de viver do meu trabalho. Pago as minhas contas com o meu trabalho, né? Gero trabalho para outras pessoas. É incrível. Para mim isso é muito incrível. Parece bobo, mas é muito incrível.
Anderson, tem outros temas que eu gostaria de conversar contigo. Eu acho que não vai ser possível falar de tudo, tá? Porque eu também quero ouvir mais músicas do que tu trouxeste para a gente ouvir. Mas eu não posso deixar tu passar por aqui sem te perguntar sobre esta mágica, essa bênção que aconteceu na tua vida, que foi a chegada da Iris. E de que forma ela mudou a tua forma de ver o mundo? Porque, quer queira ou não, esses seres pequenininhos causam uma revolução enorme nas nossas vidas quando aparecem, né? Como é que foi pra ti isso?
Muito. Eu acho que eu me tornei pai porque eu melhorei. Tá? Esse é o primeiro passo. Eu melhorei muito na minha vida, na forma como eu vejo a vida, na forma como eu interajo. E isso me possibilitou abrir esse caminho, né? E acho que no melhor momento, assim, de tudo, de idade, de economia, de todas as possibilidades, hoje eu consigo estruturar e segurar, né, junto com a minha companheira, uma vida, uma outra vida. E eu acho que, para mim, o principal, cara, bateu no tempo. Na forma como tu percebe o tempo. Porque é isso, a gente vive a vida muito corrida, o trabalho de arte era acordar e ficar o dia inteiro, às vezes, num computador, ou enfurnado fazendo um boneco, confeccionando, não sei o que, produzindo. E, cara, esse era o dia. Aí, dali, tomava uma cerveja com os amigos, né? Saía, namorava, blá. Só que agora, cara, tu acorda e tem um serzinho lá no berço falando. Aí tu pega lá no colo, tu senta. E tu não tá pensando, preocupado, que se tu vai... Entendeu? Eu vou curtir aquele tempo com ela ali. Né? Às vezes eu tô trabalhando, tá? Agora minha companheira tá de licença, maternidade, então ela tá mais em casa, mas ela também faz as coisas dela e tal. E às vezes eu tô trabalhando, eu ouço o chorinho, eu vou lá e eu pego, e eu, ah, dane-se o trabalho, depois eu faço, sabe? Eu acho que isso foi o grande diferencial. Porque de resto, eu sempre me considerei uma pessoa muito apta, caso acontecesse, para ser pai. Sempre achei que eu teria capacidade. Porque é isso, eu sou um adulto funcional, mas mais do que um adulto funcional, eu fui criado para não depender de ninguém. Essa é a grande real. Embora a gente sempre precise das pessoas. Mas assim, eu sei fazer minha comida, eu sei lavar minha roupa, eu sei trocar uma fralda, eu sei ver se minha criança está doente. Às vezes lá em casa até dá uns estresses com a companheira, porque ela assim, ah, tu fez tua coisa, mas tu acha que eu não sei o que tem que fazer? Às vezes eu dou uma resposta assim. Porque é isso, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei se a roupa tá suja, eu tenho que trocar. Eu sei, se eu não sei onde é que tá, eu sei procurar, né? Então, isso eu sempre bato no peito pra dizer, eu sou muito funcional na minha vida. Eu só não faço o que eu não quero. Se eu não tiver muito a fazer, eu não faço, realmente não faço. Mas eu, né, assim, eu vivo, sempre vivi. E tendo uma vida extra agora, isso é muito legal, cara. Porque, tipo assim, a forma como a criança te observa, só isso já é suficiente pra tu entender que tu é um referencial. Né? E tu ser referencial pra um outro ser é muito incrível. Já era quando eu dava aula, por exemplo. Porque tu, né, tu é referencial pros teus alunos. Mas tu não é o único referencial. Então, e tu tá numa outra estrutura. Agora, quando tu tá em casa, tipo, ah, tu tá comendo, daqui a pouco tu olha pro lado e a criança tá tirando séria do que tu tá comendo, o jeito que tu tá comendo, o jeito que tu tá falando. E a criança tá ali, tipo assim, muito sério te olhando. Né? Cara, isso é muito incrível, assim. Então, pra mim, eu acho que o que mudou foi a percepção do tempo. Entender que não, assim, ela é a coisa mais importante da vida. Real. E já me deu problema de trabalho, porque daí já atrasou coisa e não sei o quê. E aí tem uma coisa muito legal, porque uma vez aconteceu quando ela era bem pequenininha, no primeiro mês ali. Eu fazia ela dormir, né? E aí, ela nunca foi muito de dormir no colo. Acho que foi só os primeiros meses ali. Ela sempre foi muito autônoma também. E teve um dia que eu peguei ela, e aí ela tava chorando, muito incomodada e tal, e eu tinha uma coisa pra fazer. E aí eu tava ali, e eu não tava. Porque eu tava pensando no que eu tinha que fazer, e ela tinha que dormir. E no meio daquilo ali eu me dei conta. No meio. E aí foi uma coisa que eu disse assim, não. Dane-se o que eu tenho pra fazer. Agora eu estou aqui. Cara, é muito louco, porque deu 2 minutos e ela se aquietou. Ela tava vibrando na minha frequência.
Sim, sim, sim.
Saca? E tipo assim, e aí foi isso, cara. Tipo assim, pra mim eu entendi, não, tá, o meu tempo é esse aqui. Às vezes eu digo, olha, agora eu não vou conseguir. Daí a gente ativa as redes, né? A minha companheira, uma avó, alguém, ó, hoje eu não vou conseguir, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que fazer. Mas, cara, é outra vivência. Outro mundo. E uma coisa importante, que eu acho que a gente tem que entender. Tenham filhos se tu realmente quiser e tu realmente entender a demanda que é. Porque não é fácil, dá trabalho. Estar presente é muito mais do que só estar ali fazendo de conta. Porque é isso, é o tempo inteiro, é a demanda do afeto. Às vezes não é nenhuma coisa absurda, é demanda do afeto. Para o que tu tá fazendo, pega no colo, sabe? E assim, se tu não tem essa, principalmente, né, homens, se tu não tem, nem tu não pensa nisso, não tenha, cara. Não tenha porque...
Mas, se por acaso acontecer, mesmo de forma não planejada, o ideal é acontecer isso que aconteceu contigo, né? O despertar, o dar-se conta. Opa, tem outra coisa pra fazer. Tá, mas só um pouquinho. O meu bem, né, mais precioso tá aqui comigo agora, então é aqui pra ele que eu tenho de dedicar
tempo
é presente.
É,
tempo presente. É o agora. É o agora.
Exato.
Com certeza.
Anderson, o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Eu te agradeço a tua vinda. Achei maravilhoso tu contar, compartilhar conosco tuas histórias, a tua vivência, a tua descoberta enquanto ser humano, enquanto homem negro, enquanto homem integrado às questões negras, né? Porque não é, né? Tu não é só um ser que está querendo fazer, tu estás integrado, de fato, com tudo que tu tem feito. Então, agradeço a tua vinda até aqui e parabenizo aí por toda essa caminhada, essa construção, e que já deixo livre aqui, aberto a possibilidade, as portas aqui, para tu retornar ao Quilombo daqui a pouquinho mais, nos próximos eventos que vierem a fazer.
Ah, querido, obrigado. Obrigado pela recepção, obrigado pelo bate-papo, sempre muito bom conversar com um amigo. E parabéns também a todo mundo aí da FM Cultura, da TVE, que segue nessa luta aí, mantendo firme esse espaço tão importante pra gente.
Perfeito, seguimos. Quero então encerrar com mais uma música.
Mais uma música?
Da tua escolha.
Bah, vamos lá então. Vamos encerrar no alto astral então, né?
Vamos.
Aquela que é, acho que é uma dos tempos modernos, é que mantém vivo o samba, que é a Martinália, então.
Martinália.
Que acho que é isso aí, né? A semente do samba, né? Do bom e velho samba. Que representa aí, botei na lista ali, Alcione. É, eu gosto muito de samba, sempre gostei muito, né? Tenho uma referência de ouvir no vinil. E acho que a Martinália, assim, da galera mais contemporânea, acho que...
Alcione também é outra pérola nossa.
Nossa, Alcione é maravilhosa. Gente, eu me lembro dos vinis da minha avó, tinha a coleção de vinis, tinha três da Alcione, que era aquele, sabe? Que tinha um que era uma capa meio dourada, ela linda, maravilhosa, assim, num vestido. Gente, é muito incrível, assim, a nossa capacidade de criar arte no Brasil, né?
Por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá? É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. É, me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7 mil léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico, e que só vou aprontar? É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal,
produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui nas ondas da 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.